com a quantidade de gente que me retornou com relação a essas mensagens. Dificilmente eu me levanto assim, caramba, eu tenho que levantar, poxa, dificilmente quando eu vou em casa almoçar e quando meu celular desperta para retornar para a empresa, eu levanto assim, ah, só tem que voltar. Isso é muito difícil acontecer, muito difícil mesmo, muito... E não é hipocrisia não, porque eu já trabalho minha cabeça da seguinte forma: quando eu me levanto, eu falo assim, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho mais uma oportunidade. Então eu já começo a olhar o dia como sendo realmente um privilégio de levantar pela manhã, uma nova oportunidade que me é entregue de fazer algo novo ou de melhorar aquilo que eu fiz no dia anterior. Eu oro dessa forma, vou para casa almoçar, quando o despertador toca, as crianças falam assim, ah, pai, já fala assim. Eu falei, não, glória a Deus, papai tem emprego, papai tem que trabalhar para comprar chocolate. Elas ficam todas contentes, eu vou ao trabalho, volto para casa com a sensação de dever cumprido. E eu tenho prazer também de entrar dentro de casa. Tenho alegria quando chego em casa. Geralmente, Ana me espera na hora do almoço para dançar com ela. Mamãe já viu, Ana, chegando em casa. Pai, vamos dançar, vamos dançar. Eu tenho que dançar uma valsa com ela quando eu chego em casa. Eu vou lá, eu danço com ela. E olha, tem que jogar para um lado, jogar para o outro e tal, aquela coisa todinha. Mas só que a gente é carne. A gente também cansa. E teve um dia que eu fui trabalhar essa semana. Até na segunda-feira, quando eu falei um pouquinho com o Fernando, foi até na segunda-feira, acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, tanta coisa acontecendo, que ó, eu peguei para falar com o Fernando mesmo, Fernando, hoje não estou legal. Porque tem um dia que a gente está cansado. E Deus trouxe essa palavra no meu coração que eu preguei em 2016 aqui na igreja. Em 2016 Deus trouxe algo no meu coração que eu queria compartilhar com você aqui hoje de novo. Porque a gente precisa entender por que que a gente está cansado. O que está acontecendo que está causando tanto desânimo assim na gente? Na Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 28, texto muitíssimo conhecido, que ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E parece que é tão difícil, num tempo presente ou num dia como o dia de hoje, a gente não encontrar alguém cansado, a gente não encontrar alguém desanimado, a gente não encontrar alguém que de alguma forma... Vou usar um linguajar bem popular aqui. Não quero chutar o pau da barraca, e quero ligar o botão automático ali para não falar outras coisas e ir embora, vamos tocar o barco e que o mundo se exploda. É difícil a gente não encontrar alguém que esteja nessa condição hoje. E acontece dentro da igreja, conosco que estamos aqui. Não é porque nós somos cristãos, nós servimos a Deus, servimos a Cristo, entendemos, temos a nossa confissão de fé, que estamos imunes a tudo aquilo que acontece lá fora no mundo. Uma vez, não sei se o irmão se recorda de um garoto chamado Tiaguinho, que pregou aqui, que o pai dele era cego, lá, né, isso lembra? Lá de Friburgo. Oi? Lembra disso? Tem tempo, né? Aí o pai dele, na hora que estava dando testemunho aqui, porque parece que lá em Friburgo é muito burro, né? E eles moravam numa localidade difícil, de difícil acesso. E para ele chegar na casa dele, ele mesmo, cego, com deficiência visual, construiu uma escada no barro lá para poder subir e descer. Para ter acesso à casa dele, tinha que fazer isso. Só que naquela chuva que deu, o grande Friburgo, ele perdeu a casa dele. Aí foram questionar para ele o seguinte, falando bem assim, poxa, você não é servo de Deus? O que isso aconteceu com você? Eu tenho certeza que não tem um crente que nunca pensou isso, mas pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez. Passando por um tipo de problema, passando por uma dificuldade qualquer, alguma coisa que não parou um momento e falou, poxa, eu estou te sirvo há tanto tempo. faço isso com o Senhor, eu estou lá o tempo todo, por que isso está acontecendo comigo? Isso acontece, a gente pensa assim. Só que ele deu uma resposta que eu peguei para mim naquele dia. Ele falou bem assim: gente, presta atenção. Choveu. Eu posso estar usando guarda-chuva, mas o guarda-chuva não vai me impedir de pelo menos uma gota pegar em mim. E eu parei e pensei, e foi o seguinte, que mesmo a gente servindo a Deus, estando debaixo do guarda-chuva ali, uma gotinha às vezes pode pegar na gente. E a gente reclama por causa de uma gota. E quando a gente olha para a nossa vida, mesmo cansado da forma que nós estamos, a gente está muito melhor do que muita gente. Nós estamos muito melhores do que muita gente. Às vezes a gente reclama da nossa casa, mas tem gente que não tem casa. A gente reclama de comer o arroz e feijão, às vezes com um, às vezes sem, mas tem gente que nem isso tem. Às vezes a gente reclama do carrinho que a gente tem, mas tem gente que não tem carro. Tem gente que reclama da bicicleta que tem, mas tem muita gente que não tem bicicleta. Tem gente que reclama das estrias que tem na perna, mas tem gente que não tem perna. É verdade, não é, gente? Então, quando a gente muda o nosso olhar, a gente começa a ser mais grato e a reclamar menos. Como eu estava falando, é inevitável chegar um dia que a gente não esteja cansado por algumas coisas. Tá? O cansaço vem, começa a querer nos abater, começa a querer de alguma forma nos jogar para um lado, para o outro, e surge uma... São diversos fatores que vão se juntando ao cansaço, que vão se juntando ao cansaço, que na nossa cabeça, naquele momento, o melhor é parar. Só que, sendo sincero, a gente não quer parar. A gente não quer desistir. A gente não quer de largar de ser crente. A gente não quer deixar de ir na igreja. A gente não quer abandonar tudo, mas a gente se cansa. E a gente desiste. Não porque não quer, a gente desiste por causa do nosso cansaço. Você concorda comigo? Quantas coisas que às vezes você colocou no seu coração, que você como homem, como mulher de Deus, pensou assim, eu vou fazer, eu vou executar, começou fazendo, mesmo que sendo assim, tanto na igreja, como na sua casa, olha, não, eu vou começar, né, vou botar o celular para despertar 5 horas da manhã, eu vou levantar, eu vou orar, eu vou caminhar, eu vou fazer alguma coisa e se cansou e, caramba, não dá. A gente queria muito, mas o cansaço foi maior. O que é cansaço? Como é fácil a gente ficar esgotado durante esses dias? Vou ler o que eu escrevi aqui, tá, gente? O trabalho, as emoções, os problemas e as lutas podem causar muito cansaço pra gente. E às vezes, até tentando dormir, a gente não consegue dormir. Eu tinha uma dificuldade, eu falo dessa forma porque eu creio que eu vou ser liberado em nome de Jesus. Eu durmo questão de 3 a 4 horas por noite, quando eu consigo dormir. Às vezes eu deito 10 horas da noite, da meia-noite eu estou acordado ainda, e quando dá 4, pouca da manhã eu estou acordado de novo, estou recebendo mensagem, estou respondendo mensagem, era eu e a Vina disputa de quem respondia primeiro, né? Quem mandava mensagem primeiro de madrugada. Eu durmo muito pouco. Só que eu sei que isso faz mal para o meu corpo. E eu oro tanto a Deus, falando assim, eu quero ter o sono do justo. Eu quero ter o sono. Já tomei chá. Já fui lá passar um remédio no meu pé para melhorar, para passar remédio na orelha que vai dormir, que faz isso, faz aquilo no outro e tal, gente. Mas eu sei que o sono é benéfico. Hoje eu aprendi que o sono é benéfico. Mas quando chega no outro dia, meu filho, quando está por volta das 9 e pouco assim, o pessoal que trabalha lá vendo, eu vou na garrafa de café, tum, vou no café, porque às vezes ele está lá, mas cansaço bate no nosso corpo. Mas o que é cansaço? É o estado de fadiga produzido por um esforço físico ou mental. Tá? É o estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Só cansaço. É desalento, estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança. E quando eu fui olhando para isso, eu falei assim, Senhor, mas o que que está acontecendo comigo que me faz ficar assim? Eu sempre questiono muito a Deus. Quando eu começo a sentir muita dor de cabeça, eu falo assim, o que está acontecendo? Aonde que eu não estou compreendendo aqui, da onde que está vindo essa dor de cabeça? Quando você fica com aquela angústia no peito, você não sabe de onde é, o porquê que está acontecendo, você fica com aquilo ali batendo no peito, eu falo assim, o que está acontecendo? Eu começo a ouvir louvores, eu começo a cantar, eu começo a recitar a palavra, a falar a palavra, e pedir a Deus, Senhor, me dê a direção sobre as minhas emoções, porque eu preciso entender o que está acontecendo para eu não me sentir mal. Porque todo mundo se sente mal num dado momento. Pode ser o mais forte possível, mas vai chegar uma hora que vai cambalear. E uma vez eu ouvi um homem contando testemunho, que ele falava assim, não, porque homem não chora. Nada, homem chora assim. A gente chora. Tá, mas o que pode causar esse cansaço? Atividade física em excesso, falta de tempo ou cuidado consigo mesmo, absorção de problemas nossos ou problemas dos outros, tá? Situação difícil ou sem soluções, tá? E uma espera longa e demorada. Aí, com base nisso, eu comecei a olhar para dentro de mim, o que poderia dar causa nesse cansaço também. E eu cheguei aqui na conclusão de algumas coisas aqui do Edmilson, tá? Edmilson. Aí você tem que investigar para dentro de você. A primeira coisa para mim foi a falta de atividade física. Eu entendi que o meu corpo precisa da atividade física. Se eu parar de fazer qualquer coisa, as minhas pernas começam a doer. Eu andava de bicicleta, aí começou ficando frio demais, todo mundo perigoso ficando na bicicleta de madrugada, parei de andar de bicicleta. Falei, vou caminhar. Só que até eu começar a caminhar, minhas pernas começaram a doer. Eu entendi o quê? Eu preciso fazer alguma coisa, isso não é movimento. Comecei a caminhar. Parei de caminhar, a perna voltou a doer de novo. Eu falei, pô, tem que me mexer. No meu caso, a falta de atividade fez isso, me causou dores. Trouxe cansaço, parei de dormir direito. Outra coisa que me causa, alimentação irregular. Quando a pessoa não se alimenta direito, o corpo já não consegue digerir todo aquela o alimento certo, tá? Não sou nutricionista aqui, não vou te falar o que você tem que comer, o que você não pode comer. Tá? Mas uma má alimentação não deixa você digerir aquele alimento direito, você acaba não tendo uma noite perfeita de sono. Aquela coisa que quando você come e vai deitar, você... Ai, meu Deus. Eu estou rindo porque a gente é assim, irmão. Nosso convívio, a gente tem pessoas que são assim. Ele fica naquela coisa assim, não dorme bem. Aí quando levanta no dia, está como? Quebrado, não é, Tassi? Assim acontece com a gente. Aí, por conta da má alimentação, a má qualidade de sono. E quando eu comecei a ir para a academia, eu e meu amigo Cleuto ali, né, Cleuto? A gente vai voltar no que vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente mandava na academia, mano. Chegava, ó, os caras ficavam com medo da gente. Quando eu comecei a ir para a academia, eu entendi que o sono era tão importante quanto o exercício em si. Olha, então quanto mais eu dormia, melhor. Calma, dormir demais também não é bom. Só que faz parte do processo. Você precisa dormir, o seu corpo ali se regenerar, as células, enfim. Mas quando a gente olha para isso tudo aqui, a gente vai para o contexto espiritual da coisa, é muito parecido. Muito parecido. Quando a gente fala da atividade física, é qualquer coisa que possa exercitar a nossa fé. E quando a gente fica ali muito tempo sem contato com a palavra de Deus, muito tempo sem contato com esse ambiente aqui de comunhão, muito tempo sem contato com os louvores, com tudo aquilo que nos aproxime de Deus, nos aproxime do eterno, o cansaço espiritual começa a nos abater. Sabe aquela coisa de você ficar tanto tempo sem ler a Bíblia, quando você vai pegar a Bíblia, você se sente enjoado de ler? Aí você pensa, ah, não vou ler não. Aí você bota no coração, não, vou ler. Vai lá, tal, esquematiza tudo, tal. Quando você pega a Bíblia e começa a ler, você, ah, meu Deus do céu. Começa a achar chato a leitura da Bíblia. Porque a falta da atividade que exercita a sua fé te fez achar que a Bíblia é enjoada. Te faz achar que esse ambiente não presta. te faz achar que o momento de jejum que você faz não vale a pena, te faz achar que os momentos de oração que você pode fazer na sua casa já não surtem tanto efeito, e parece, como diz o Kleber Lucas, que o céu está de bronze, que Deus não nos escuta mais, mas na realidade Deus sempre está no mesmo lugar. Ele está no seu quarto, ele está na sua cozinha, ele está na sua sala, no seu banheiro, esperando só você orar. Amém ou não amém? Quando a gente fala da alimentação irregular, eu tenho muito medo com os teólogos da internet. Tenho muito medo. Tenho muito medo. Porque é tanta gente falando tanta coisa, tanto conhecimento bom, mas tanta porcaria, tanto lixo também que é jogado. E se a gente não souber filtrar muito bem aquilo que a gente vai comer ali, a gente se alimenta de coisa errada. Esses dias eu estava falando com o pastor Antônio aqui, a gente conversando, e eu falo isso direto aqui na igreja também, mas eu vou te relembrar. A gente às vezes aprende que isso é preto, esse controle é preto, o controle é preto, o controle é preto e serve para ligar o data show. Jonathan, é preto e serve para ligar o data show. É preto, Lívia, e serve para ligar o data show. Aí vem uma pessoa e fala assim: não, o controle é rosa. Pronto. A pessoa pega aquilo ali como verdade absoluta. O que eu estou falando é que muitas vezes a gente se alimenta de coisa errada, porque a gente acha que aquilo que a gente acha, ou tem a suposição de que aquilo que a gente está comendo não está nos alimentando, e a gente começa a procurar outro tipo de comida, procurar em outras fontes, e acaba comendo o quê? Comida estragada. Papai sempre fala aqui. Eu sempre tinha uma coisa, eu falava assim: gente, não fica visitando a igreja. Eu sempre falava isso, né? Não fica visitando a igreja. Toma cuidado com a igreja que você vai. Porque você vai lá, você come uma comida aqui, você vai lá, come outra comida, você vai lá, come outra comida, come outra comida. A cabeça volta tão embaralhada, daqui a pouco não sabe com o que se alimentou. E vai embora. Se fosse para outra igreja, já estava bom, mas geralmente vai para o mundo. E aí que mora o problema. Comeu tanta comida estragada que acabou desistindo da fé. Teve uma vez que uma pessoa congregando com a gente falou assim: olha, eu vou fazer um seminário. Eu falei: é? Aonde você vai fazer? Não, me encontrei com a internet. É gratuito? Já vai me dar o... Meu Deus. Hã? É, o certificado tal, que é equivale da faculdade, não sei o quê. Rapaz, toma cuidado com isso. Não, porque é bom que meu amigo faz, que fulano faz, enfim. Estudou, está onde? Lá fora. Porque comeu comida estragada. Porque começou achando que na vírgula que estava ali tinha alguma coisa, porque atrás da outra vírgula tinha mais outra coisa, que aquilo que o pastor Antônio falou não era correto, aquilo que Fernanda pregou já não estava mais certo, aquilo que a falou que já não era isso, que não é que... Acabou comendo comida estragada. E foi embora. A má qualidade do sono, que atrapalha muito. E essa má qualidade do sono é justamente o nosso período de descanso que nós temos que ter. A gente entende que quando o profeta entrou na caverna, ele entrou por um motivo. Ele estava com medo, mas ali na caverna Deus o alimentou, amém? Amém? Ele foi nutrido e com a comida, quando ele saiu dali, a Bíblia fala que ele caminhou quantos dias? Quantos dias? 40 dias, 40 dias, e caminhou pelo deserto durante 40 dias, porque Deus o alimentou. E é onde eu parei no texto de hoje, que a gente leu aqui, em Mateus 11, no versículo 28, Jesus Cristo, ele falou assim: olha, vinde a mim. Ele não fala: vai até o Edmilson, vai até a Fernanda, vai até o Leandro, vai até o Jonathan, vai até ele. Não, ele fala assim: vinde a mim. Que tipo de pessoa que ele chama? Os cansados e oprimidos. Noutras versões, sobrecarregados. Mas a gente tem o costume de fazer sempre o contrário. Quando a gente está cansado, você já viu alguém cansado vindo para a igreja? Claro que eu vi que tinha um monte aqui, gente. Sem falar que vocês estão cansados. Sem falar. Mas na grande maioria, a gente não vem. Porque está cansado, não vai para a igreja.
Porque está desanimado, não vai para a igreja. Você já viu alguém falando assim? Estou desanimado, vou orar. Já viu alguém falando assim? Seja sincero. Estou fracão, vou subir um monte. Não, estou perguntando, você já ouviu alguém falar isso? O que a gente faz? Não, vou orar em casa para me fortalecer para depois subir um monte, não é assim? É ou não é, gente? Participa comigo. A gente faz assim, não, eu tenho que me consagrar porque eu tenho que subir no monte. Eu não consigo entender essa lógica que nós fazemos.
Pô, estou desanimado, tenho que jejuar.
A gente não faz, a gente faz tudo o contrário. Pô, estou desanimado, vou buscar a Deus, cara. Preciso buscar a Deus, então vou lá, vou orar. Estou desanimadão, não vou na igreja. Primeira coisa que a gente faz é isso. Pô, estou cansado, não, não vou não. Mas não vou não. Não estou com cabeça. Não estou bem. Se eu for lá hoje, não vou prestar atenção em nada, então prefiro ficar em casa. Alimentando a mente, vou falar com um monte de porcaria. Não vem para a igreja, mas fica na internet a noite inteira. Aí alimenta a mente com um monte de novela pornográfica. Vai vendo um monte de notícia ruim. Ontem a Vanessa me pediu para ver uma série. Cara, na hora que a gente começou vendo a série, não vou fazer propaganda dela aqui, não, a gente começou vendo a série. Aí o cara começou batendo na mulher, que ela foi jogando troço no rosto. Falei, pô, você quer ver isso mesmo? Era 9 e pouca da noite. Falei, pô, vamos alimentar a nossa mente com essa porcaria. Tem uma outra que tá famosa aí, rapaz. Desculpa, que praga é aquilo? Eu fui ver aquilo à noite. Fiquei só olhando a noite toda com a batatinha 2, 3, gente. Que praga é aquilo, rapaz? Eu uma noite tentando dormir, foi logo na sexta-feira que eu tomei a vacina, eu tava febre, sonhava com a boneca virando a cabeça do lado. Eu falo, sangue de Jesus, poder falou assim, eu preciso dormir. Batatinha, falei, Jesus, me ajuda. Mas por quê? Porque eu alimentei a minha mente com a coisa errada no momento errado. Conclusão, no sábado eu levantei como? Quebrado. Destruído. Porque eu já estava cansado. Tomei a vacina, dei reação, fui ver o tal do troço lá que não presta, fui dormir à noite, não consegui dormir, no outro dia eu tinha uma mudança para fazer, fui fazer a mudança quebrado, destruído, né? Mas o cansaço já estava vindo durante a semana inteira. Então, quando Jesus Cristo fala assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, Ele está falando para mim que Edmilson, quando você se sentir cansado, vem para perto de mim. Quando você sentir que os problemas estão te pressionando, vem para perto de mim. Quando você sentir que a luta está muito grande, vem para perto de mim. Quando tudo estiver dando errado, vem para perto de mim. Era isso que Ele estava falando comigo. Era isso que Ele estava querendo dizer assim, cara, porque não adianta. Toda vez que você se sentir cansado, você querer fazer qualquer outra coisa que te leve para longe da minha presença. Porque gente, porque até andando de bicicleta Deus fala com você. Caminhando na rua Deus pode falar com você. Dirigindo o carro lá no Uber Deus pode falar com você. Mas se você for até Ele. O que me deixa preocupado como pastor é porque a gente conhece muita gente, a gente conversa com muita gente. E tem muita coisa que as pessoas não falam, mas Deus mostra. É só que a gente vai fazer o quê? Vamos para o secreto, vamos orar. Eu vou orar pela vida do João, porque o João não está bem. Tem, gente, a gente lidando com gente há tanto tempo, a gente começa a perceber alguns sinais. A gente começa a olhar para pessoas e falar, pô, não está legal. Aí você vai lá e vê. A pessoa não está bem. Aí, bendita história. A pessoa não está bem, aí já posta num contexto totalmente assim, sei lá, uma fotografia cantando aquelas músicas sertanejas de corno mesmo, aquele negócio que dói no ouvido. A pessoa já não está bem, está alimentando a mente com aquela banda de porcaria. Aí daqui a pouco já não está legal, aí vai lançar aquela piadinha e fala das histórias, você está bem? Só que na hora que chega perto de você, pergunta se você está bem realmente, se você fosse abrir, a pessoa não tem disposição para te ouvir. E aí você vai ficando cansado e mais sobrecarregado, porque procura extravasar, procura se alimentar, procura de alguma forma preencher o vazio que só a presença de Jesus é capaz de preencher. Consequentemente, fica mais cansado. Consequentemente, aquilo que era para rodar redondo na vida já começa a... Ó, a engrenagem já começa a sair, começa a faltar um dente. E Jesus Cristo fala: espera, vem para mim.
Aleluia. Glória a Deus.
Porque nele a gente encontra o descanso necessário para poder continuar. Amém ou amém?
Amém.
Né? Salmo 23 não fala que ele nos leva pastos verdejantes, águas tranquilas. Isso é descanso. Isso é refrigério. Quando vamos a ele, ele nos chama. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de descanso. Eu fico também muito preocupado com gente que faz tudo dentro da igreja. Gente que faz muita coisa, que faz tudo, que está o tempo todo. Eu comecei a aprender isso aí, tá? Até um tempo atrás eu não achava assim, não. Mas eu comecei a me preocupar com isso, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está querendo se atarefar tanto, que ela está querendo esconder alguma debilidade que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo ali. E se não tratar aquilo que está acontecendo lá atrás, vai piorar lá na frente. Estar na casa do Senhor é bom? Hein, gente?
Sim.
É maravilhoso. É ótimo. Eu passei a minha infância e adolescência praticamente todinho na igreja. Eu vinha para a igreja no sábado, eu saía do trabalho no centro no sábado, 2 horas da tarde, eu vinha para a igreja. Já vinha com roupa e vinha com tudo e passava a noite aqui, chegava no culto, aquela coisa todinha, e embora para casa, me escondo, outro dia de manhã, domingo, eu estava aqui dentro de novo, bonzão, porque eu queria estar aqui. Para mim foi ótimo isso. Em contrapartida, eu vi muita gente que fazia isso numa porta de escape, porque não tratava as coisas. Vinha para aqueles que queria fugir do pai, queria fugir da mãe, queria fugir do marido, queria fugir de A, de B, de C, de alguma situação problemática que não resolvia e chegava lá na frente, dava mais problema. Então hoje aprendi que a gente precisa organizar as nossas ideias para estar servindo a Deus por inteiro, por completo. Mas organizar onde? Na presença dele, descansando nele. Amém? Amém ou não amém? Então, tudo que a gente precisa às vezes é descansar. João capítulo 11. Abre aí. João 11. Aproximadamente 4 quilômetros da aldeia de Betânia, onde estava Lázaro, mandam chamar Jesus, e Jesus demora 4 dias para chegar lá, 3 dias, 4 dias para chegar lá. Quando Jesus chega, o tumulto instaurado, uma das irmãs chega até Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra-se disso? Aí chegamos aqui no versículo 33. Jesus vendo a chorar e bem assim os que acompanhavam, agitou-se, o espírito comoveu-se e perguntou: onde sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, texto falando, agitando-se novamente em si, ou seja, preocupado, triste, apreensivo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou tirar a pedra e disse: Marta, irmã do morto, Jesus disse: Senhor,
já cheira mal porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo pois os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhe ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Cara, quando Jesus se depara com a morte de Lázaro, eu fiquei pensando: o que você faria se você estivesse naquele momento ali, crendo, poxa, Jesus chegou, alguma coisa vai acontecer, e de repente você vê ele Jesus chorando? Está usando o local aqui. O homem está preocupado. A Bíblia fala que ele agitou-se dentro dele. Provavelmente, não sei, Jesus era humano também, 100% Deus, 100% homem. Preocupado, triste por aquilo que estava vendo, por tudo aquilo que estava acontecendo, mas a Bíblia fala que tudo isso que aconteceu, aconteceu para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, até hoje, essa pressão que você sofre tem um motivo. Esse cansaço que às vezes você está sentindo tem um motivo. Esse dia teve alguém que postou na internet: para você fazer o suco, o vinho, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê, gente? Tem que amassar a uva, não é isso? Para extrair o azeite, tem que fazer o quê? Prensar a azeitona. Prensar a azeitona. Para a locomotiva andar, ela tinha que ter o quê? Carvão, que gerava o quê? Cadê o mecânico? Pressão. Gerava pressão. Quanto mais pressão na locomotiva, mais força ela tinha. Ia subir um morro, coloca carvão, faz gerar fogo, vamos gerar pressão. Quanto mais pressão, mais força ela vai ter. Começa a entender por que às vezes você passa por tanta dificuldade, e às vezes olha assim: caramba, eu não vou aguentar, não vou aguentar. E Deus olha e fala: sabe de nada. Você aguenta sim, você suporta sim. Mas o cansaço está extremo, não, mas você aguenta. Gente, a Bíblia fala assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar além do que podeis suportar. Está difícil, Jonathan? Mas você consegue. Está difícil, Cida? Mas você consegue. Está difícil, Milton? Mas você consegue. Quanto mais pressão, mais força a gente vai tendo, gente. Sabe por quê? Frase de internet: eu nunca vi crescimento na zona de conforto, né, Fernando? Não tem. Quando você se... Vou falar sobre isso semana que vem. Vou entrar no detalhe agora. Vou deixar para semana que vem. Mas quanto mais aperto, mais é a oportunidade que Deus está te dando para poder crescer. Quando você olha, né, Fernando? Está tudo muito bem. Alguma coisa vai acontecer. Deus falou: opa, era isso que eu precisava. Vamos lá. Prova em cima de prova, 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 prova em cima de prova. Sabe por quê? Porque se não fosse, você não ora, se não fosse, você não busca, se não fosse, você não jejua, se fosse, você não chega para perto. Então ele vai te manter ali na dificuldade. É uma verdade que eu creio, tá? Você não é obrigado a crer como eu creio, mas é uma verdade que eu creio, que muitas vezes Deus nos permite ficar na tribulação para que possamos nos achegar mais a Ele. Não é para parar, não é para desistir, não é para ficar se lamentando. Alguma coisa vai acontecer para o meu bem. Se a Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até essa minha dificuldade, até esse meu problema, até essa pressão, até esse cansaço que eu estou vivendo, vai contribuir de alguma forma para a minha vida. Glória a Deus. Presta atenção, Lucas, no capítulo de número 7, cara. A mulher perde o marido, passa mais um tempo, ela perde o filho, viúva e sem filho, ela estava fadada a morrer. Ninguém ia alimentar aquela mulher. A esperança dela havia se esgotado.
ela vai e se encontra com Cristo, que para o cortejo naquele momento e levanta o jovem e entrega sua mãe.
Glória a Deus.
Às vezes as situações mais desesperadoras da nossa vida são os momentos que nós vivemos maiores milagres. Mas só se vive milagre quem para observar o que Cristo está fazendo. Porque às vezes Cristo está trabalhando na nossa vida, no meio da dificuldade, e a gente não consegue ver Deus ali no meio do furacão. A gente foca tanto no problema que esquece de ver a mão de Deus nos sustentando. A gente foca tanto na fofoca que estão fazendo, na perseguição que estamos sofrendo, e esquecemos que Deus está nos mantendo de pé. Se você chegou aqui hoje é porque tem um propósito, querido. Se você conseguiu chegar aqui hoje, porque tem um propósito. Olha quanta cadeira vazia. Olha quanta gente que não conseguiu chegar aqui. Olha quanta gente que foi vencida pela chuva. Olha quanta gente que foi vencida pelo frio. Olha quanta gente que foi vencida pelo cansaço. Mas você chegou aqui, ó. Pra você. Você conseguiu. Muita gente poderia estar aqui, mas... João no capítulo 5. Cara, esses dias eu estava conversando com alguém, pastor Antônio. Eu falei sobre o Senhor. Não lembro com quem foi que eu estava conversando. Eu falei assim: rapaz, pastor Antônio orou durante 11 anos até Deus confirmar o relacionamento dele com o Jean Ângelo, entregar, eles começaram a casar. 11 anos de oração. Olha, né? 12? Meu Deus, 12 anos orando. Depois de 12 anos de oração, Deus vai e responde uma oração. Aí eu paro e olho assim, cara, e a gente não tem a disposição de orar uma semana sequer e se esquece. João no capítulo 5 conta a história de um homem que ficou durante 38 anos à beira do poço ali. Ele só queria uma oportunidade para mergulhar. Seja sincero comigo, esse cara estava cansado? Esse cara estava cansado? 11 anos. Chega um, é abençoado, ele fica ali. Chega outro, é abençoado, ele fica ali. Vai passando o tempo, entre um ano, dois anos, três anos, 38 anos. Ele tinha motivo para desistir? Tinha motivo? Ele foi mais forte do que a gente pensa. Porque mesmo depois de 38 anos, ele permaneceu no lugar da bênção. Olha essa coisa. E a gente não consegue ficar 6 meses nele. A gente não consegue orar durante um mês e desiste. Porque a gente ora, né, querendo ouvir o sim de Deus. E quando Deus fala não, a gente acha que Deus não falou. A gente acha que Deus não respondeu. A gente acha que Deus não nos entregou a vitória. Até quando Deus fala não, é para o seu bem. Até quando Deus fala não, Ele está te abençoando de alguma forma. Se você ouviu o não de Deus, dê glória a Ele por isso, porque Ele está te livrando de alguma coisa. E geralmente Ele tem algo melhor preparado lá na frente. Algo melhor preparado para você lá na frente. Lucas, no capítulo de número 5, versículo 25 em diante, a mulher com 12 anos, um fluxo de sangue que, cara, que não passava. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha para poder conter aquele fluxo de sangue e não conseguiu. A Bíblia fala que ela despendeu de todos os seus bens procurando uma cura, mas não conseguiu. Mas um dia que ela ouviu falar que Jesus passaria por aquele lugar, aquela mulher tirou força, acho que da onde não tinha, e foi até onde Jesus estava. Ela estava cansada, gente? Estava cansada, gente? Mas desistiu? Por que você vai desistir? Por que você vai desistir? Hein? Vai parar por quê? Gênesis, no capítulo de número 41, versículo de número 46, diz que José, da saída da casa dele até se tornar o governador do Egito, um intervalo ali de 13 anos sendo vendido como escravo, 13 anos sendo injustiçado, 13 anos passando, o que você pode pensar que o escravo daquela época passava ali, tudo quanto é tipo de acusação, imagina só na casa de Potifar ali, a mulher vai e acusa ele, falando que ele tinha abusado, dela tentar fazer alguma coisa, imagina só, 13 anos, ele estava cansado, gente? Hein? Estava? Ele desistiu? 13 anos. Aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Já estou encerrando, tá? Porque o que eu entendo com esse versículo? Que a gente precisa exercitar a nossa fé de maneira que quando a gente estiver cansado, mas muito cansado mesmo, a fé assume o controle. Porque a fé, ela ultrapassa a lógica. Quando todas as circunstâncias dizem não, a fé diz sim. Quando tudo vai ao contrário, a fé fala assim: não, você consegue, você pode, vai lá, tem jeito, sim, tem cura, tem vitória, tem resposta. A fé faz isso com a gente e ela nos mantém de fé. Aí Salmos 33, verso 20 a 22 diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu Santo Nome, esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Comece a colocar suas esperanças em Deus, querido, comece a colocar suas esperanças em Deus. Salmo 130, verso 5 e 6 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que sentinelas pela manhã. Sim, mais do que sentinelas, espero pela manhã. A gente precisa colocar a nossa esperança em Deus. E sabe o que é esperançar? Esperançar é, além de ter esperança, é se estimular, tá? É se animar. É não esperar que um fator externo traga esperança para você. É não esperar que alguém te ligue, é não esperar que alguém ore, é não esperar que alguém faça, mas que você tome a postura de se esperançar. É levantar pela manhã falando assim: Senhor, obrigado, porque hoje é segunda-feira, eu tenho mais uma semana para fazer coisas novas. Não é, Fernando? É levantar com postura de vencedor, gente. Não é assim? Como é que é? Não é, Fernando? Eu passo para o Fernando na empresa e falo: Fernando, estou com o CP, Fernando. Ombro reto, Fernando, vamos embora. Ah, estou cansado, vamos embora. E tinha um ditado no quartel que fala bem assim: quando o corpo não aguenta, é a moral que sustenta. Vamos embora, vamos embora. A gente precisa, a gente não pode esperar que fator externo nenhum, nem nada, nem nada para me motivar, né? Vai ter hora que não vai ter nada para te motivar mesmo, não. Nessa hora vai ser a sua persistência mesmo. Nessa hora vai ser só você e você. E aí? É você que vai ter que dobrar o seu joelho. Vai ser você que vai ter que orar. Vai ser você que vai ter que jejuar, que vai ter que buscar. Não vai ter ninguém te chamando para ir no monte. Não vai ter ninguém te chamando para poder ir para a rua. Vai ser você e você. E nessa hora você fala: Deus, eu preciso do Senhor. E pronto. Cai para a luta, Deus. Né? Tem vezes que a gente não consegue levantar para orar, gente. Rola a cama, rola. Rola o pé de joelho. Já fiz isso várias vezes, gente. Rola e cai de joelho, pronto. Senhor, eu não estou tendo palavra para falar. Não se preocupa, não. Passa um momento ali ajoelhado. Vai ser bom para você. Deus vai falar com você de alguma forma. Bota o louvor para cantar. Se não tiver palavra para sair, vai escutando o louvor e deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa Ele ministrar no seu coração. Mas faça você alguma coisa por você quando você se sentir cansado. Presta atenção, imagina só Jó. Se Jó fosse buscar um estímulo externo: ah, não, vou lá olhar para minha esposa, ô mulher, perdi todo mundo, amaldiçoa o seu Deus e morre, meu filho. Imagina só com a gente. Se a gente fosse olhar para o lado e procurar alguém, perdeu o filho, perdeu bens, perdeu tudo, quase morreu, mas manteve a fé. E por causa disso, mesmo lá no fundo do poço, lá embaixo lá, ele fazia o quê? Orava pelos seus amigos.
E Deus naquele momento vira o cativeiro de Jó. Gente, é lindo demais isso.
Aí, Salmo 30, verso 5, para ele se encaminhar para o final, fala bem assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. E eu vou ler para vocês as frases que eu escrevi durante essa semana aí. Toda noite escura, por mais escura que seja, ou longa que pareça, tem um fim. O dia vem e com ele a esperança de um novo amanhecer. Ó, bonito, né? Profunda. A gente desiste geralmente porque se cansa, não porque quer parar, porque não quer continuar. É mais fácil desistir, é mais fácil abandonar, deixar de lado, e com isso, o que vem? Vem fracasso. Só que Deus não fez a gente para desistir. Deus não fez a gente para desistir. O que acontece quando a gente fica cansado? A gente se cansa de lutar pela família. Aí o que faz? Desiste dela. A gente se cansa de lutar pelo emprego, mas vai fazer o quê? Desiste dele. A gente se cansa de lutar pela comunhão dentro da igreja, faz o quê? Desiste da igreja. A gente se cansa dos amigos, daí a gente desiste deles. A questão é que nos falta força para continuar, porque nós não alimentamos a nossa fé. Essa é a grande questão. E a desistência vem por causa do cansaço. Então o que a gente tem que fazer? Alimentar a nossa fé para não desistir, tá? Descansar, mas não parar. Descansar, mas não desistir. Você não é fraco, você só está cansado. Descanse, mas não desista. Tenha fé. Os dias difíceis e as noites longas também chegam ao fim. Descanse, mas não desista. Eu tenho em casa umas prateleiras com um monte de caneca. Fica a dica para o final do ano. Um monte de caneca lá que eu vou ganhando, vou comprando, onde eu passo, acho bacana, eu vou lá. E a minha irmã Debilce me deu uma caneca. Ela tirou a foto da minha bicicleta, que eu postei um pouco atrás. Ela falou bem assim: quando você estiver fraco, né? Que for, quando você estiver cansado, não desista. Descanse. E o dia que ela tirou essa, o dia que eu tirei essa foto da bicicleta foi o dia que eu fui fazer um percurso meio louco. Eu saí dentro de casa no Barreto, passei pelo centro, peguei a Arueira, toquei para a BR, bicicleta. Fui lá na ponte da Severina, parei lá tirar uma foto, lá na ponte, lá na Severina. Falei assim: bom, para eu voltar por aqui ou ir pela BR vai dar a mesma distância. O que, que eu vou fazer? Fui para a BR. Sozinho, mano. Uma garrafa de 500 ml de água. Amarradão. Pedalando. Tirava foto, pá, não sei o que. Pedalando. Chegou o trecho da BR que eu peguei um vento contra muito forte, gente. Mas muito forte. E já estava dando meio-dia, assim. E eu falei com o Vanessa que eu ia chegar antes para poder fazer o almoço. E já estava dando meio-dia. Eu lá na BR, quando eu atravesso o rio Macaé, eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí peguei o celular, fui calcular a distância, olhei a distância, falei: meu Deus do céu, só vou voltar agora. Eu lembro o caminho que eu vi, eu vou andar muito mais, eu tenho que tocar aqui pela BR. E eu fui, vamos, pedalando, sol quente, acionando água já, porque a água estava acabando. A água estava acabando. Cara, quando eu atravessei o trigo dos 40, eu falei: meu Deus, eu estou chegando em casa, Senhor, me ajuda. Ajuda, tô chegando. Só que a água tinha acabado, eu já estava pedalando já, acho que uns 40 minutos sem água. Uma sede, um cansaço danado. Eu falei: tem que parar. Aí fui, desci o tempo dos 40, parei de sentença, um pouquinho de chão. Peguei fôlego e passou a galera do pedal, e o pessoal pedala, tipo, do lado. Tá. Sentado na sombra, falei: bom, senhor, agora dá para levantar e ir. Davi, na hora que eu levantei, ficou tudo escuro. Eu não enxerguei nada, falei: vou sentar de novo. Aí sentei mais um pouco. Peguei o fone, levantei, falei: vou embora pra casa. Falta só 13 minutos pra chegar em casa. Tá pertinho, não, tá aberto. Pra quem anda de bicicleta, 13 quilômetros não tá nada, gente. Mas eu tô perto de casa. Só que eu já tinha rodado 40 e tantos. no sol, sem nada. Beleza. Estou pedalando, vou parar um pouquinho para descansar. Na hora que eu parei, sentei, que eu fui levantar, minha perna não respondeu, eu vim.
Aí peguei o celular.
Vanessa, pelo amor de Deus, vem me socorrer. E foi no dia que eu tirei a foto da bicicleta e ela está na caneca para me lembrar que até hoje eu não terminei o percurso. E todo dia eu olho e falo assim, eu vou terminar. Eu vou, não sei quando, mas até o final de semana acho que eu vou dar uma doideira e vou de novo. Fui para casa, eu comprei aquela mochilinha d'água, 2 litros d'água. Eu falei, a água agora não falta. Estou preparando meu psicológico e vou terminar o trajeto. Vou fazer o trajeto de novo. Não era o momento, gente. Eu me cansei à toa. Tem tempo para fazer as coisas também. Às vezes você está se cansando porque você está fazendo as coisas fora do tempo de Deus para você. Às vezes você pode querer muito, pode imaginar muito, pode sonhar muito, mas será que é o tempo de Deus para você? Às vezes você está querendo, lembra que eu já preguei sobre isso aqui, a gente está querendo sempre conquistar, fazer mais, crescer, tal, mas será que é isso que Deus quer para você agora? Então a gente tem que aprender a fazer as coisas um passo de cada vez. Depois disso, eu aprendi que eu não preciso morrer, mas eu não posso ficar parado. É isso que você precisa entender hoje. Se estiver cansado demais, não desista. Descanse e continue caminhando. Amém, amém? Eu quero cantar só mais uma canção e encerro por hoje. Vamos cantar, gente? A canção que a gente vai cantar? Agora a Fernanda foi com ele. Para o próximo. Se você sentir no coração de ficar de pé, de olhar para alguém, de declarar essa canção para alguém, ou se às vezes Deus quer falar com você, se você sentir no coração, não é porque eu estou pedindo, não, se você sentir no seu coração, tá? Se você quiser vir à frente também, eu vou orar por você aqui na frente também, para Deus poder renovar suas forças. O pastor Antônio está aqui cheio de unção na mão, doido para tocar em você e você está do outro lado, tá? A gente vai abrir a sessão hoje porque eu sinto que hoje Deus quer renovar suas forças. Pode parar aí.
Aleluia,
Jesus. Dela é o
pato.
São. Som, ei, som.
O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar? Para mim. segura a recompensa além. O Senhor demora, os caminhos não só cura a recompensa além. Os caminhos descansa, cura, recompensa além. Sem demora, os caminhos descansa, cura, recompensa além. Sem demora.
Agora eu vou lançar um palmo da Senhor nesse momento. Eu queria que você virasse para uma pessoa agora, só para uma. E repetisse assim: você não é fraco, você só está cansado. Ah, mas você falou com esse jeito assim. Você não é fraco, você só está cansado. Descanse, mas não desista. Não, fala, convence a pessoa, de verdade, gente. Descanse, mas não desista. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá? Quero lembrar você que amanhã não tem programação nenhuma, mas você não é proibido de fazer culto na sua casa. Você pode fazer um culto na sua casa amanhã, tá bom? Terça-feira a gente não vai ter reunião com os homens aqui, infelizmente não vamos.